Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Pelo amor de Deus, não aguento mais essa corrupção, essa roubalheira.
Cansei de ficar só falando em Cuba, o pessoal não sabe falar mais nada, não tem argumento. Então isso eu tô cansada.
São canalhas, terroristas, guerreiros.
Eu vim aqui, eu acredito no país, eu acredito no Brasil. A gente precisa acabar com esse país. O país não, a gente precisa acabar com a corrupção.
O governo atual está dividindo o povo, sim.
O Supremo Tribunal.
E eu vou salvar o meu Brasil, sim, custe o que custar. Pela intervenção militar ou pelo Aécio?
Se aconteceu de no período militar que houve excesso, sim, não é tanto que o pessoal fala.
Não houve ditadura militar.
Para mim foi um período militar que havia respeito.
Os militares ficavam, sim, em cima de comunista, eles limparam a nossa pátria.
Eu acredito que você, de fato, não tenha muito conhecimento.
Eu tenho 18 anos e eu não tenho liberdade de expressão, porque o PT tira todos os direitos.
Então é por isso que eu voto no Aécio. E, gente, por mim, seria intervenção militar.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais um Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira. Estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Estamos aí.
E Fábio Candioto.
Estamos aí também.
Para essa edição, além de nós três aqui, o Felipe teve a oportunidade de fazer uma pequena entrevista com o Cid Benjamin. Para quem não conhece, ele é jornalista, político do PSOL e ficou conhecido pelo sequestro do embaixador americano
Charles
Elbrick, né? Ele era do MR-8, se eu não me engano, né? Movimento de Luta Armada durante o período militar. Então, ao longo dessa edição, a gente vai intercalar um pouco trechos da entrevista que o Felipe conseguiu realizar com ele e também comentar sobre alguns pontos que a gente acha que seja interessante. 2014 se relembra os 50 anos do golpe militar, ou a revolução, se você for coxinha. Então, a gente vai comentar um pouco a respeito, porque também é importante. A maioria dos podcasts, infelizmente, tem um problema em... de posicionamento político, de qualquer outra coisa nesse sentido. Então a gente tá aí pra incomodar mesmo, né?
Não sei se isso chega a ser um problema da podosfera em geral, né? Mas é natural que é popular tenha medo de tocar em alguns assuntos que são meio tabu. E política é um assunto tabu, assim como é futebol, religião e determinadas outras coisas. A gente não concorda que... não acredita que política é um assunto indiscutível. E... bom, a questão da ditadura militar é importante de ser passada para frente, até por causa da banalização que houve de alguns anos para cá desse período. Algumas pessoas até chamaram de dita branda, outras se...
Folha,
se...
né? Uma folha chegou a fazer título de matéria como dita branda.
Exatamente. Mas o próprio Cid Benjamin, no Roda Viva, ele fala que depois eles repararam o erro, perceberam que falaram besteira e tal, porque, afinal de contas, é besteira. E uma das coisas mais importantes, aliás, a coisa mais importante em relação a esse período, desse regime ditador que houve no Brasil, é a questão de que isso não deve ser esquecido, porque se é esquecido, a tendência é que se repita e que coisas parecidas aconteçam de novo. É pelo Brasil e pelo mundo também. Tá acontecendo.
Não, claro.
Independente de ser uma ditadura de direita, não é esse tipo de regime que é, obviamente, o ideal sobre o viés democrático, né? Pelo menos republicano.
Não, com certeza. Você citou, inclusive, o Roda Viva com o Cid Benjamin. A gente vai deixar linkado aí. Acho que é bacana também como um complemento a esse programa. Apesar dele ter tomado porrada pra caraca ali. Mas, enfim... Acho que é bacana até pra quem, sei lá, tem um posicionamento um pouco diferente, então não deixa de ser uma outra visão um pouco.
Eles botaram no Roda Viva pra entrevistar ele, gente que concorda com ele, gente que discorda, mas discorda justamente em linhas parecidas com as que a gente vai discutir aqui, né? Que adota essa visão aí dos que tem que se investigar os dois lados e tal.
Sim,
e fala sempre de Cuba, né? Que é a Lady Godwin aí do assunto, né? Do golpe, né? Tudo é Cuba, né? Tudo acaba...
Até hoje, né, cara? Até hoje.
É, então. Daí isso meio que deu uma zoada lá na conversa deles, né? Mas o Cid, ele tirou de letra lá.
Sim.
Pô, tirou de letra? Tirou bonito, né, cara?
É.
Matou no peito ali, acabou com a farsa sobre a Cuba, a neo-soviética.
Neo-soviética. Intervenção militar. Mas o povo quer democracia, então...
Todos. Todos.
É importante a gente fazer isso daqui porque a gente não tem liberdade de expressão, cara. Então...
Tira todos os direitos.
Porque o PT tira todos os meus direitos, cara.
Está acontecendo a venezuelização do Brasil. Isso é absurdo.
Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Por favor. Tem mais uma coisa só pra vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando. Gente, por favor. Olha, tem uma coisa só: a vida não se resume em festivais.
Mentir na tortura não é fácil.
Deixa eu falar.
Pode falar, general. Pode falar.
Tô cala a boca.
Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Isso daí pra mim era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles.
Você ou o senhor?
Você.
Vamos entrevistar então o Cid Benjamin, militante, professor,
jornalista.
Como evoluiu a questão da esquerda desde a época da ditadura militar e depois de 89 para hoje em dia? Como você enxerga que é o futuro?
Bom, primeiro, não foi toda a esquerda que no tempo da ditadura optou pela luta armada. Foi um segmento dela, do qual eu fiz parte. Me orgulho de ter feito parte, não tenho nenhum tipo de vergonha disso. Você se levantar em armas contra um regime de opressão é uma coisa legítima. E essa legitimidade é reconhecida, inclusive, pela Carta de Direitos Humanos da ONU, pela doutrina social da Igreja, etc. Isto posto, deve ser dito com todas as letras que a luta armada contra a ditadura foi uma opção política incorreta. Ela não tinha chances de crescer e criar as condições para derrubá-la da ditadura. Então foi um movimento legítimo, porém politicamente uma opção errada, incorreta.
E quando você chegou a essa conclusão?
Então? Cheguei a essa conclusão ainda antes da anistia, quando era um período que eu estive exilado. E essa conclusão não é só minha, é de muita gente, muito pouca gente, dentre os que participaram da resistência armada à ditadura, até hoje dizem que foi uma opção correta. inclusive porque a realidade demonstrou que a luta armada não conseguiu se firmar. Ela foi destruída, foi massacrada impiedosamente pelo regime militar. E aí não vale dizer, ah, mas eles usaram de atrocidades, eles torturaram, eles assassinaram. Quer dizer, era um processo de luta de classe muito acirrado e o desfecho demonstrou que aquela forma de luta, naquele momento, naquelas circunstâncias, não era mais adequada. A esquerda armada foi destruída. Foi destruída. Muito bem, há todo um processo de reflexão da esquerda que meio se reconstrói no fim da ditadura a partir do surgimento do PT. Fim, simplificando um pouco o processo, mas de certa maneira ele vê confluir para a sua formação remanescente dessa esquerda armada e não armada, mas que tinha sido derrotada no período ditatorial, um representante de um novo sindicalismo, do qual a figura mais expressiva era o Lula, e que vem à tona no fim dos anos 70, e ainda remanescente um trabalho de social da igreja, que se manteve, não desafiou muito a ditadura, mas manteve um trabalho importante de base no país, mesmo durante a ditadura. A confluência desses três, dessas três vertentes, vai dar na formação do PT. Muito bem, eu sou muito crítico em relação ao desfecho do PT, eu fui fundador, fui dirigente, saí do PT. Para simplificar as coisas, motivos da minha saída foi o fato de que o PT estava excessivamente parecido com o PSDB na política e excessivamente parecido com o PMDB nos procedimentos. Então, saí. Eu sou filiado ao PSOL, embora não tenha vida orgânica no partido, não tenha nenhum cargo de direção ou coisa pelo gênero. E acho que a esquerda está num momento de desarticulação muito, muito grande. Quer dizer, o PSOL é um instrumento necessário, para um abrigo, de certa maneira, para aqueles descontentes com os rumos do PT, mas a conjuntura de um lado não ajuda. E de outro lado, problemas do próprio PSOL, inclusive eu, os políticos, se bem que a conjuntura seja o essencial, é bom que se diga, impedem que ele assuma um papel de protagonista nesse processo. Então, a esquerda vive um momento em que o PT já não é a opção clara e como pareceu ser em certo momento, pelo menos a esquerda, do ponto de vista que eu penso que deva ser uma esquerda, e não há uma alternativa construída ao PT. Isso acontece na vida de vez em quando, e eu acho que é o momento pelo qual estamos passando.
Eu acho que é interessante a gente dar um contexto político da época, já um pouco antes de 64, quando ocorreu o golpe, pra galera que talvez não entenda ou não esteja familiarizada, né?
A minha sugestão é que então, nosso doutor Fábio Candioto, o especialista aqui...
Doutor. Doutor Autoridade.
Autoridade
Suprema.
Em história. Em historiografia do Brasil.
Não, mas o Fábio é professor de história, formado nessas linhas aí.
Essas linhas aí.
Essa é a hora de botar o pau na mesa e falar, eu estou mandando aqui,
deixa. O argumento da autoridade. Não, então, cara, eu pensei da gente começar rapidão falando do exército, que é uma coisa que eu pensei antes de falar da disputa de poder no Brasil, falar um pouquinho da origem do exército no Brasil e de onde que vem essa sede deles pelo poder.
Pode ser, cara.
Pô, ótimo.
Pode ser.
O Brasil não tinha um exército antes da Guerra do Paraguai, né? Tinha uma guarda nacional.
Era a guarda nacional, né, que eles chamavam.
Então, era submetida lá ao imperador e teve que ser convocado um exército para lutar aí na Guerra do Paraguai. Ele foi convocado meio que às pressas, às coxas, e no início ele foi feito de qualquer jeito. Mas e no final da Guerra do Paraguai, para se ganhar a guerra, é despejado uma quantidade de dinheiro muito grande no exército, né? Dinheiro emprestado aí dos ingleses, e é estruturado o exército do jeito que é hoje. E o exército, ele vai ter também um papel ativo, né, um papel ativo não, né, eles que vão ser os responsáveis, né, pela proclamação da república, né, e desde então eles vão interferir na ordem, no andamento das coisas no Brasil, né, desde a proclamação da república, né, os isso primeiros é presidentes foram, né, cara, foram militares,
como,
né.
Como já na proclamação, isso acaba surgindo do exército, né, cara.
Sim, é um movimento que sai do exército, que tem também apoio na sociedade civil, sim, né, mas ele é um movimento que sai do exército, né, aí a gente tem os dois primeiros presidentes militares, né, o Deodoro da Fonseca, sim, e o Floriano Peixoto, né, que é o que a gente chama da República da Espada, né, um período violentíssimo também, principalmente com o Floriano, né, o cara reprime um monte de revolta no Brasil aí, degolando gente.
Mas o Brasil não é um povo pacífico? Sempre falaram que eles não gostavam de se manifestar e tal.
É uma coisa meio estranha isso, né? O exército, ele fica meio assim nos bastidores. O que vai mudar a mentalidade do exército de novo é a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, e como grande parte aí dos militares do Brasil vão lutar lá na Itália na Segunda Guerra, eles têm um contato direto com o exército dos Estados Unidos, né, que eles vão lutar subordinados lá ao comando dos americanos. E o exército do Brasil, ele foi muito mal equipado, né, foi mal armado, mal vestido, mal tudo, né. Eles chegam lá e vê aquela tropa dos Estados Unidos, né, com aquele armamento moderno, tudo, as táticas, as técnicas e a ideologia também, né? Então, grande parte da galera que vai promover o golpe em 64, eles tiveram esse primeiro contato com essa ideologia próxima dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Desde então, quando o exército volta, ele volta com essa vontade aí. E no acirramento da Guerra Fria, né, o exército, ele se divide, né? Uma parte aí adere a esse projeto dos Estados Unidos, e a outra quer manter aí o caminho da democracia, né? Que no final essa galera da democracia perde e é estraçalhada dentro do exército, né? Muita gente sai, muita gente é aposentado compulsoriamente, tem gente que é morta e tal. E aí o exército, ele se consolida como essa força reacionária e conservadora como é hoje, né?
Ele sempre surge como aquele, o fiel da balança, né, cara? Assim como em 1889, ele volta também em 64 e outras pequenas tentativas antes, que meio frustradas, mas que não deixou de ter suas movimentações, né?
Já falando mesmo do período democrático no Brasil aqui, a nossa primeira tentativa de golpe foi no finalzinho lá do segundo governo Vargas, né, em 54,
uhum,
quando já tá, né, essa divisão aí do mundo, né, na Guerra Fria, entre, né, uma visão mais nacionalista com Vargas, né, a criação da Petrobras mexeu no interesse de muita gente, principalmente dos Estados Unidos, né, e essa ala do exército, ela tava contente com isso, essa ala aí muito próxima dos Estados Unidos, daí ela tava articulando o golpe, né, com apoio aí de uma grande parte da mídia, inclusive do Globo, né, do Lacerda também, mas aí o suicídio do Vargas impede isso, né, porque a reação popular ao suicídio dele é tão grande que os caras dão uma freada, né.
Sim, no bacana, cara.
Não daria pra passar por cima da comoção pública, né.
Não, porque foi uma comoção muito grande, né? A população saiu nas ruas e, tipo, sedes de jornais de oposição foram destruídas, né? Inclusive do Globo, né? que esse filme que saiu agora não mostra isso, né? Claro, né?
Qual filme?
O filme do Getúlio aí, com Antônio Ramos.
Antônio Ramos.
É, esse filme é bem chapa branca.
É comum, né, cara? As biografias brasileiras pra cinema geralmente são bem chapa branca. Parece que eles chamam o Hal Howard pra poder fazer uma revisão antes do outro.
Isso é interessante porque os três sucessores do Vargas acabam tendo traços populistas, assim como o Vargas tinha, né, cara?
o JK, ele é um cara também muito habilidoso politicamente, né?
Sim.
Ele soube se equilibrar bem no poder, porque a oposição do Lacerda a ele era muito grande. Sim. Né? E ele conviveu no governo inteiro dele com sopros, assim, de golpe também, mas ele conseguiu se equilibrar lá. Aí o Jânio não, né? O Jânio não, e depois o Jango de novo não, né? O Jango, ele sofreu também uma mini tentativa de golpe em 61, né? Quando ele tava na China. E graças ao Brizolão, com a rede da legalidade dele, ele conseguiu evitar o golpe, né? Mas em 64, não. Também aí uma interpretação mesmo minha, né, no caso, de que o golpe em 64, ele se consolidou, assim, de forma tão fácil também por falta de uma reação mais forte do Jango também.
Então, né? Não, eu até entendo esse ponto, mas você acha que... Assim, porque eu vejo muita gente falando que o Jango foi covarde. Eu não acho, Fábio. Eu acho que a situação era complicada. Poderia ter uma resistência, mas eu não sei se seria possível no momento segurar, cara. Porque tem a própria Operação Brother Sun. Porra, falavam que, então, cara, os Estados Unidos estavam em peso ali na costa. Eu acho que foi até bacana, assim. O Jango, eu acho que ele não foi, sabe, pra evitar derramamento de sangue, cara. Ele sabia disso.
Então, a questão é que, assim, já tinha mesmo, né? Isso aí tá comprovado, já que tinha uma parte da Quarta Frota aí se mobilizando, né? Tava vindo pro Brasil.
Uhum.
E só que não era com tropa, né? Era com apoio de armamento e tal, apoio logístico, essas coisas. A questão é que quando o golpe se inicia, né? Quando o Mourão, ele sai lá de Minas
de
e tal,
Minas
e vai pra Brasília, né?
Brasília, sei lá.
É uma quartelada, manja.
Sim.
Se tivesse sangrado o cara ali, né, eu acho que poderia ter sido evitado o golpe naquele instante. Eu não sei se conseguiria evitar eternamente. Evitar o golpe, ponto, para sempre. Mas sim, ali, naquele instante... Assim, é que na história não existe se.
Isso é complicado. É que a gente só vai... conjecturar a respeito do que poderia ter acontecido, né, cara?
Foi muito fácil.
Foi tranquilo demais, né, cara?
Poderia
mas movimento
ter
de resistência
uma...
tinha, né, cara? O próprio Brizola, a galera chegou a se aguardar armas e nunca chegou essas armas, né, cara?
Tinha uma parte do... eu não lembro se foi o Brizola, propriamente
dito. Brizola de agora. Novo, cara.
Eu não sei se foi ele.
Eu acho que sim.
Eu não sei se foi ele que tava, que ele pediu autorização do Jango pra bombardear o Mourão, né? Que ele tava já com os aviões pronto, assim, já falou: meu, você dá a ordem que eu vou bombardear esses caras aí, pronto, e a gente acaba com ele. Claro que provavelmente iria ter um efeito cascata com isso.
Sim, é o próprio chefe de segurança do Jango, cara, ele tentou fazer o cara... manter uma resistência, articular alguma coisa pra resistir, mas não vingou nada, né, cara? E isso do Brizola, não sei se o Brizola era cunhado do Jango, eles têm algum parentesco, mas esse fato do Jango não ter resistido, tipo, acabou a relação entre os dois, cara. Eles não se falaram mais, velho, porque o Brizola achou que ele foi covarde de não ter...
Brizola
faz falta.
Então daí fica essa questão. Daí o golpe ele é consolidado de uma forma muito fácil, e eu acho que isso vai influenciar depois no regime como um todo, né? Que eles vão... É meio que um sinal de que eles não iriam encontrar muita oposição, saca?
Sim, sim. É, cara, o golpe foi militar e civil, né, cara? Isso tem que ficar bem claro, né?
Então, golpe militar, mas
foi civil.
Apesar da tomada de poder ter sido completamente antiética...
Ele foi apoiado pela população, cara.
Foi uma virada assim, a população tava de acordo. A marcha pra família, ao contrário dessa nova... A New Marcha pra Família...
Que juntou 50, né, isso, né, cara?
Teve 15 carinha.
Em São Paulo teve uns 30, teve lugar que tinha 6, cara. Foi maneiro.
Exatamente.
Foi em Recife, eu acho que tinha uns 5 ou 6, né?
Mas em Em São Paulo ainda foi meio bizarro, tinha até dominicano ali no meio, caralho. Sério.
Mas é, família dos caras, né? Fazer o quê?
É, sei lá.
Tá falando que só porque a dominicana não pode ter família.
É isso, o Frei Beto tava lá, cara. Porra.
Mas enfim, o que aconteceu nesses anos de 64 pra frente foi chancelado pela população. A população queria isso, acredito eu. Acredita, por exemplo, o Cid, que eles acabaram apoiando essa coisa toda, mas sem noção nenhuma do que estava acontecendo. Tipo, tava dando um cheque branco na mão de um pessoal que...
Não é algo muito diferente, né, do que a gente vê hoje, assim.
Não.
Lógico, é outro cenário. A comparação é um pouco esdrúxula, mas na época o Jango, ele tinha as reformas de base e a galera falava que aquilo era comunismo, o cara ia implantar o comunismo, sabe? Nem de perto, cara. Eram reformas pontuais. É, longe de ser algo assim, radical, né, Fábio?
Se naquela época chamar o Jango de comunista já era absurdo, ou hoje em dia chamar o governo Lula e Dilma disso já é meio patológico, assim.
Pois é,
mas o Jango, ele tinha uma proposta mais radical mesmo, né?
Porque sim.
Ele em si não era comunista, mas ele tinha bastante gente ligado ao partidão
perto, cara,
dele, né?
Até porque o Partidão...
Tipo Darcy, por exemplo, né?
O Partidão tava proibido na época, né, cara? E com o Jango, a galera saiu das ruas, né? Você vê a manifestação, qualquer discurso do Jango da época, você vê as partidas, as bandeiras do PCB... É,
as bandeiras estão
levantadas
lá,
né? Ali.
Ele em si não era, mas os comunistas estavam com ele, né?
Sim, claro.
Obviamente. É. Por achar que ele representava ali, naquele instante, um avanço. E ele,
ele representava, né?
Ele era mesmo, né?
Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
As reformas de base, por exemplo, se a gente for ver no papel, de comunista não tem nada, tá ligado?
Sim, foi, é o que eu tô falando.
Era basicamente o que os Estados Unidos fizeram após a independência deles e o que a França fez após a Revolução Francesa. Exato. Que é reforma agrária.
Uhum. Sabe?
Isso não é comunista. Isso não é comunista, tá ligado?
Sim.
Ô, Fábio.
Você pode fazer uma reforma agrária aos moldes bolchevique, que é igual os russos fizeram, que é entrar lá e tomar as terras, ou através de indenização, que era o que o Jango iria fazer, né?
Sim.
O Jango, ele tinha uma base muito grande ainda, porque ele era o herdeiro do getulismo, ele tinha a cara do getulismo ainda, ele foi
populista, né, cara?
Ministro do trabalho do Getúlio e tal, então ele tinha essa base ainda, né? Então ele tinha um certo apoio, principalmente nas cidades, né?
Uhum.
Mas é que a galera que tinha o poder mesmo era contra ele, né? Quem tinha voz no Brasil, né? Que eram as elites urbanas e principalmente a elite rural, né?
Uhum. É, medo dele ser um Prestes da vida, né?
É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso, coisa nenhuma.
Eu me lembro que meu pai se separou de mim, não vi mais meu pai. Meu pai gritava, uirrava, levando choques elétricos, telefones, né? Morreu sendo torturado pela repressão.
É duro de ouvir, é? É duro de ouvir?
A desunião da esquerda colabora para esse problema que acaba cometendo o pessoal e um pouco do PT, ou não tem relação?
Não creio que seja relevante. Já há pessoas que defendem a unificação, pelo menos um trabalho em frente de partidos que se situam à esquerda do PT. Mas eles são muito pouco expressivos. Se o PSOL já é pouco expressivo, os demais, PCB, PSTU, PCO, você vai, na verdade, juntar coisa muito pequena. Não só não vai trazer uma mudança de qualidade no fruto disso aí, como há diferenças sérias entre esses partidos. Quer dizer, o PCB, depois de uma tradição mais recentes, pelo menos da ditadura até a redemocratização, em que ele tinha uma política muito cautelosa e criticada por alguns como direitista, ele hoje tem uma linha, a meu ver, esquerdista. Quando ele prega a criação de poder popular, e fez isso, era um mote central, o slogan central das campanhas eleitorais dele, ele abstrai o fato que não estamos vivendo uma crise revolucionária. E situação de duplo poder, que se configuraria com a criação de um poder popular, se dá nesse quadro, que você criar um poder popular, hoje em dia não é poder popular, pode chamar o que você quiser, uma assembleia de operários ou de trabalhadores de poder popular, mas não tem poder efetivo nenhum, entendeu? O poder não está dividido, está na mão da burguesia. O PSTU tem um tipo de esquerdismo diferente, é mais movimentista, ele superou uma fase que já teve, onde a chave do paraíso era a pregação de uma greve geral, mas independentemente de uma avaliação das circunstâncias concretas do país. E o PCO, ele tem uma participação institucional para dizer que não vale a pena participar da política institucional. Então, se juntar isso tudo com o PSOL, que por sua vez é um certo saco de gatos também, tem um número razoável de grupos, que são verdadeiras organizações políticas aí, quer dizer, que são com disciplina própria e tal, e até com filiação internacional em alguns casos, não vai levar a lugar nenhum. Me parece que o problema é de outra natureza e muito mais grave. Seria muito simples se uma aproximação desses segmentos mais de esquerda pudesse fazer avançar a construção de uma esquerda pós-PT. Não acho que seja o caso.
Qual é esse problema mais grave?
Não, é a própria conjuntura. O PT, quando foi criado, nos anos 80, havia um espaço a ser ocupado no espectro político brasileiro, havia um ascenso de massas muito significativo e o PT pôde se nutrir de uma fornada de militantes que foi forjada nesse movimento de massas, e havia um espaço à esquerda a ser ocupado. Hoje, esse espaço à esquerda, ou supostamente à esquerda, está ocupado pelo PT. Entende? Que tem milhões de filiados, centenas de prefeituras, tem governo de Estado, tem governo federal. Ele ocupou um espaço significativo. E mesmo militantes que têm críticas ao processo de degeneração do PT ainda apostam no seu revigoramento, na sua reconstrução, o que eu acho uma ilusão. Mas o fato é que tem muita gente boa que aposta nisso. Então, o espaço para criação e afirmação e crescimento de algo à esquerda do PT é um espaço pequeno, muito limitado. A conjuntura é diferente e o quadro da esquerda também é diferente. O fato é que o movimento de massas hoje está cooptado, as entidades sindicais estão em grande medida corrompidas, monetariamente corrompidas. Os partidos à esquerda que defendia fim do imposto sindical hoje se locupleta com ele, entidades sindicais cujos dirigentes não se renovam, jamais vão voltar para a produção outra vez. As contas dos sindicatos e das centrais sindicais, se forem rigorosamente auditadas, quer dizer, eu me permito supor que haverá aparecendo muitos problemas, até porque a estrutura sindical brasileira, que é o Conselho Fiscal, que examina as contas, é parte integrante da chapa vitoriosa da diretoria. Então, são os mesmos fiscalizando os mesmos. E você tem um bando de burocratas que tem carro com chofer e tem uma vida que não tinham antes e não voltaram a ter jamais, falando em nome dos trabalhadores. Em relação a partidos políticos, é a mesma coisa. Criar partido político hoje no Brasil virou um negócio. Você tem siglas de aluguel que vivem de alugar seu apoio e o seu tempo de televisão, etc. Também siglas de negócios, porque tem um fundo partidário em que os donos dessas siglas recebem e prestam contas para eles mesmos, etc. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de partidos que não se sustentam no ponto de vista político e ideológico e cuja razão da sua existência é a possibilidade de fazer negócios por parte daqueles que são donos das siglas.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou
O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas.
Seria interessante até a gente falar dessa questão que vocês falaram no início de golpe, de revolução aí, que isso não é uma questão de opinião, o negócio de chamar de golpe ou de revolução. Isso é um conceito já.
Sim, tá porque ligado? a gente entrou dentro da historiografia. Sobre isso. Mas enfim, falha
golpe,
a respeito.
O golpe é um conceito que a gente usa quando há um movimento dentro do país que pode ou não suspender a ordem vigente para evitar uma transformação, né? O golpe e uma revolução, eles estão ali lado a lado em uma disputa. Qualquer um dos dois pode dar certo, mas a gente não pode confundir quais são os dois. Em 64, o que a gente teve foi um golpe, não foi uma revolução. Né? Assim, se o Jango tivesse feito o que ele queria, não teria sido uma revolução também. Né?
Seria direito.
O que a gente chama de revolução? Por exemplo, a Revolução Russa. Houve o quê? Um movimento dentro do país que tirou o grupo que estava no poder e alterou a ordem vigente do país. A ordem política, a ordem econômica e a ordem social do país. Então, por isso que a gente usa Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa ou Revolução Americana, que é nos Estados Unidos. A gente usa só nesses termos, assim. Agora, golpe, não.
O Jango seria uma mudança gradual, né, cara?
Então, mas ele saiu de uma ordem colonial, onde o grupo que estava no poder eram os ingleses, e houve uma troca na estrutura de poder. Eles foram a primeira república do planeta, né?
Sim.
Então, houve uma série de mudanças ali, né? Então é correto chamar ele de revolução, né? Uma revolução não é comunista só, né?
Sei bem. Você tá tentando legitimar o seu governo.
Ué, se em Cuba, por exemplo, um grupo de capitalistas lá tomarem o poder e transformar aquela ilha numa filial de Miami, a gente chama de... Pode ser chamado de revolução também, ué.
Não, brinca com esse nome.
Não, mas aí é que... É porque tem gente que chama de revolução... Isso é importante falar, porque não foi mesmo, tá ligado?
A revolução ela pressupõe um apoio popular, algo que, apesar de ter um entre aspas, conchavo da sociedade civil, a tomada de poder não foi vias populares, foi por parte de uma parcela da população, mas que não representava a maioria.
Sim, é.
Apesar dela ter sido conivente, a população não foi o órgão que tomou o poder das mãos do
não. É que a maior parte da população do Brasil, a gente tá falando da sociedade civil, era desorganizada, né? A gente tá falando de um país de uma bolhazinha de classe média urbana, né? Então, a maior parte do país mesmo, assim como a maior parte do país não percebeu quando o Brasil deixou de ser um império e virou uma república, e depois não percebeu na Revolução de 30, também não percebeu muita coisa, no golpe de 64, grande parte não sentiu que não se alterou nada da vida dele.
Sim.
Porque o Brasil, a população comum, entre aspas, assim, nunca esteve próximo da política, assim, né? Então, por exemplo, na minha família, que é aqui do interior de São Paulo, na época do golpe, eles me contam que quando eles viram os tanques nas ruas, eles acharam que era um desfile, assim, saca?
Mas isso é engraçado, cara. Esse lance dos tanques mostra em vídeos, né, cara? Que quando os tanques vão chegando, as tropas, a galera começa a aplaudir, mas logo depois eles começam a reprimir o pessoal que tava ali em volta, sabe? É meio que automático, as pessoas começam a vaiar, cara. E daí algumas pessoas ali já começam a tomar, sabe, ideia do que estava acontecendo. É lógico que isso não foi a sociedade como um todo. Meus pais mesmo, assim como os seus, meus pais passaram batido por isso, sabe? Não teve um impacto direto, assim, na vida deles. Mas, assim, já meu tio não. Porque... Meu tio era professor, militante,
então.
Sempre foi de esquerda. teve amigos torturados, que ele nunca mais viu, esse tipo de coisa, né?
É, então, essa parcela, principalmente nas cidades mais politizada, mais escolarizada, é essa que sofreu com o golpe, né? Essa que viu o golpe vindo e tal, né? Foi essa galera que no Brasil, nessa época, se hoje já é pouco, quem que frequentava uma universidade no país em 64, sabe? Era a minoria. Sim, da minoria. Diferentemente de um Chile, sabe? De uma Argentina. Por isso que a reação ao golpe foi maior. E aí...
E é por isso que na Argentina e no Chile ninguém ousa chamar aquilo de revolução, né, cara?
Sim, é.
É muito mais difícil do que aqui, né, cara? Aqui a gente vê essas coisas de intervenção militar, de revolução, sabe? É preciso lembrar que houve um processo da sociedade que foi afetado, cara. Exatamente por isso. É um processo de evolução que uma mudança gradual que se caminhava, e esse processo foi interrompido, cara. Sabe? Foi afetado. Uhum. A sociedade foi abalada diretamente ali. Justamente por isso, cara. Não dá pra se chamar isso de revolução, independente do que você acredite, sabe? É bizarro.
Tem duas coisas que eu acho que são meio que fundamentais pra isso. Que a primeira delas é obviamente o processo histórico e a questão de ainda existir uma viuvez dessa rapaziada aí, gente boa, que torturou, matou, estuprou e fez o Diabo A4 com quem se punha contra o regime, e não necessariamente precisava ser de esquerda. Muita gente
não, um exemplo bom disso é o Vlado, cara. Sabe?
É, exatamente. Tipo, o Vlado,
coitado. O Herzog é um exemplo claro, sabe? Da bizarrice que foi isso, sabe? Não foi caça às bruxas a comunistas.
É que o caso do Herzog, ele já era no momento final, quando o próprio aparato de repressão tava saindo do controle, assim, já, né?
Mas realmente, no
início, eles não foram atrás de comunistas, assim, né? Eles foram atrás de qualquer pessoa que representava pra eles um risco ao status ali do golpe e ao que eles interpretavam como um modelo de país que eles queriam. Né? Então, os primeiros na lista foram os políticos, né? Partidos foram colocados na ilegalidade,
Celino,
mandatos foram cassados, né? Depois eles foram aí pro exército, pras universidades, e depois eles passaram aí pra população comum, né?
Sim.
Não, mas o que eu acho curioso é que, assim, como a gente estava falando, todo mundo foi perseguido, né? É muito fácil você achar na internet fotos de gente que hoje é considerado de direito, principalmente da galera da social-democracia, José Serra, Fernando Henrique Cardoso.
O caso mais bizarro é o Aloysio Nunes, cara. Aloysio Nunes foi guerrilheiro, cara, da LN, participou do PCB, saiu do PCB porque os caras não acreditavam na luta armada. E pra ele foi o motivo de romper com o PCB, cara. E olha que o Aloysio Nunes se tornou. Pois é.
É, exatamente.
O cara é hoje, né?
Ele é Matheus, o nome dele na guerrilha. Ele era guarda-costas do Marighella.
Do Marighella,
e assim, o Marighella, ele era muito grande. Ele era um negão, cara, era tipo um armário, sacou? Ele era muito grande, ele tinha 1,90m, era gigantescamente forte, o cara era destruidor. Tem um filme, acho que é o Batismo de Sangue, que o ator que faz o Marighella, cara, ele parece um orco, cara. Lembra do orco do HeroQuest, do jogo de RPG? Cara, e ele realmente era desse jeito. Então, pro cara ser o guarda-costas do Marighella, devia ser sangue nos olhos também. Mas enfim, toda essa classe política acabou sendo exilada ou torturada em algumas instâncias, e isso é um dos fatores que fez com que as coisas fossem para esse lado. Outra coisa que eu acho curiosa e que tem muito a ver com essa, o nosso modo de ver a vida, né, o modo do brasileiro de ver a vida e de pensar política, é que dentro do Brasil as coisas, os preconceitos são muito velados. A gente não é um país super racista, não tem um histórico de combate ao racismo gigantesco, nem de altos problemas com racismo. A escravatura demorou um bocado mais de tempo para poder ser abolida aqui no Brasil, o que na prática acaba fazendo com que ainda exista, obviamente, racismo e existam outros preconceitos, só que a coisa é sempre velada. É sempre negado o tempo todo. Essa coisa da eterna negação do golpe, como existem com outros preconceitos. Acho que você, até como professor, teria mais a falar sobre isso. O preconceito no Brasil, ele é velado secularmente. Também existe esse preconceito. E essa política do medo, cara, ainda tem muita gente aqui que acredita que o comunismo seria aquela coisa de você botar um pobre pra morar dentro da sua casa, pra poder dividir as suas figurinhas da Copa.
Então, essa questão do Brasil, ela é meio complicada, porque isso vem desde dos portugueses, né? Os portugueses que têm essa característica de não enfrentar qualquer conflito, a gente resolve entre a gente no acordão aqui, sabe? E aí não se enfrenta nada. Isso é uma característica do Brasil até hoje, né? Isso se reflete também na forma que as pessoas resolvem as coisas no dia a dia, desde as coisas pequenas até as coisas grandes.
Vocês estavam comentando de todo esse fato da banalização que existe hoje com o que foi o golpe e o impacto que isso teve na sociedade. E algumas pessoas acham normal, sabe? Pessoas que nem o Lobão vem falar que foi tranquilo, só arrancou umas unhinhas, ou... sofreu no regime.
Não acreditei, cara.
Só quem foi torturado era quem lutou contra, sabe? Como uma folha postar uma porra de uma capa de um jornal chamando de dita branda, sabe? Que hoje em dia você ainda ter esse tipo de discurso, não só da população, mas, sabe, figuras públicas ou midiáticas, né? É bastante ridículo. E eu acho que
os formadores de opinião falando uma coisa dessa é um pouco mais complicado do que simplesmente gente vociferando no Facebook, né, cara?
Sim, assim,
A questão do...
Pode falar.
A questão do editorial da Folha, que eles chamam de dita branda lá, foi um ato falho e foi uma insensibilidade muito grande, né? Porque, na verdade, eles chamaram de dita branda em comparação com a ditadura do Chile, né? Que a ditadura do Chile foi muito mais cruel do que a nossa.
Fato.
Porque lá morreram milhares de pessoas, e aqui foram centenas. Então, se você pega numericamente, parece que a nossa foi mais fraca. Mas ainda assim, você não vai chegar pra... Meu, se tivesse morrido uma pessoa tortura, já é o suficiente, sabe? Você vai chegar pro pai...
Sabe? É uma falácia tremenda, né, cara? Um sofisma, filha da mãe. Você usar esse argumento que é fraco, é baseado em absolutamente nada, pra justificar qualquer coisa, ou qualquer postura, ou, tipo, tentar transformar em... tentar chamar pessoas
algo menor,
que,
né?
Que foram vítimas da ditadura. Exatamente, tentar transformar em algo menor e, sei lá, botar pessoas que foram torturadas e que hoje declaram abertamente as suas experiências no cárcere ou nos porões do DOPS como se fosse algo banal, como se fosse uma coisa boba ou, tipo, vitimização desnecessária. Não é vitimização desnecessária,
não,
mesmo.
Não, não é mesmo.
A coisa foi muito forte. Eles encrudeceram de uma maneira que não era necessária, e um dos argumentos que eles viviam usando era que a culpa que eles viviam usando, que muita gente acabou usando durante um tempo, muita gente boa também, acredito que mais por falta de conhecimento do que por falta de uma visão mais ampla da situação toda, até por a imprensa não conseguir divulgar nada ou investigar nada, do que propriamente por maldade ou mal-caratismo, enfim, de achar que a luta armada a luta armada que acabou evoluindo para a luta de guerrilha fez com que a ditadura fosse mais repressora, mais forte, mais encrudecida. E isso não aconteceu. A fala do Cid em relação a isso no Roda Viva e na entrevista explana muito bem isso, de que o movimento dos militares seria mais repressor, porque seria mesmo, independente do vamos tocar em armas e vamos atacar a ditadura de igual para igual, vamos revidar na mesma moeda, independente disso, a coisa já pioraria por ela mesma.
Hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura, Lá no DOPS eu sofri todo tipo de tortura, desde espancamentos, pau de arara, choques elétricos, ausência de alimentação, tanto as mulheres como os homens estavam nus, né, à disposição desses agentes da repressão.
Bom, uma das coisas que eu estava observando, baseado nos seus relatos, esse lugar comum de afirmar que a ditadura começou a ser mais dura graças à luta armada, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Se o regime seria ou não mais duro com ou sem o advento da luta armada e da guerrilha, que seria instaurada no Brasil, mas acabou não sendo totalmente.
Esse argumento de que a resistência à ditadura, em particular a resistência armada, foi o responsável para o recrudescimento da repressão é um argumento muito semelhante ao usado pelos nazistas na ocupação de territórios alheios na Segunda Guerra Mundial. Na França, por exemplo, cada vez que havia uma ação da resistência francesa, os nazistas promoviam represálias contra a população civil, culpando a resistência francesa por essa represália. Isso acontecia também na União Soviética e, em geral, nos países ocupados pelos nazistas. Quer dizer, é algo inaceitável que um regime de opressão se estabeleça e comece a funcionar como regime de opressão e tente culpar os resistentes pela sua existência e pelo recrudescimento de suas ações. O mesmo grupo que deu um golpe de Estado em 64 já tinha tentado dar um golpe de Estado em 54, 10 anos antes, no governo Getúlio. Emparedou Getúlio e levou Getúlio ao suicídio. No ano seguinte, houve eleição presidencial, Juscelino Kubitschek venceu e houve uma tentativa de impedir a sua posse, tentativa essa que só foi debelada porque o comandante do exército, na época, era o ministro da guerra, era o título que se tinha, o general Henrique Teixeira Lottes, não concordou, botou os tanques na rua, desafiou outros segmentos do exército, golpistas, segmentos da aeronáutica, da força aérea, e garantiu a posse do Juscelino. Em 61, quando o Jânio renuncia, esse mesmo grupo tenta impedir a solução prevista na Constituição, que era a posse do vice-presidente, João Goulart, o Jango. E finalmente, em 64, ele dá o golpe de Estado. Ao longo dos primeiros anos da ditadura militar, ainda antes de haver luta armada, já no seio dos golpistas havia divergências. Havia a chamada linha castelista, que teoricamente seria um pouco mais branda, e havia a chamada linha dura, que foi galgando posições. O segundo general presidente, entre aspas, Costa e Silva, ele foi escolhido nas Forças Armadas como representante da linha dura. Isso em 67, antes de haver luta armada. O próprio Costa e Silva, ele endurece o regime e implanta e assina o Ato Nacional número 5 em dezembro de 68, quando a luta armada não tinha expressão nenhuma, havia grupos se preparando, vendo o processo de endurecimento da ditadura e concluindo que a luta armada seria a única forma de derrotá-la, mas ela não tinha expressão maior. No entanto, foi firmado o AI-5, que modifica o quadro e foi um verdadeiro golpe dentro do golpe. De forma que querer responsabilizar os grupos que fizeram a resistência armada pelo endurecimento da ditadura, meu ver, uma falsidade histórica e uma tentativa de absolver o segmento mais duro das Forças Armadas, que efetivamente estava ganhando espaço e força passo a passo ao longo do processo de implantação do regime militar.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim.
Existem relatos comprovados de tortura antes do AI-5, né?
Sim.
É que antes do AI-5 não era uma operação institucionalizada, instrumentalizada, né? não era tão eficiente como foi após o AI-5. O AI-5 deu uma chancela oficial, tipo, vocês nos porões façam o que vocês quiserem.
Ô Fábio, só
a diferença é essa.
correndo o risco de parecer didático demais, só explica o que é ato institucional, por favor.
Então, os atos institucionais, é que assim, a ditadura militar, no que ela se difere a do Brasil dos outros, né? Ela sempre quis dar um ar de legalidade, né? Ela nunca quis parecer uma ditadura.
Isso é tão...
Né? Porque
essas coisas são...
Os termos são que ela usa, né?
O Castelo Branco, então, primeira aparição dele, ele aparece de terno, não é à toa, né, cara? É pra aparecer um civil,
então,
né?
É
pontual isso.
Eles tinham essa preocupação de imagem, mas obviamente que era só uma preocupação estética, né? Mas não era uma ditadura personalista, por exemplo, né? A ditadura do Chile foi do Pinochet. Uhum. A nossa, não. A gente teve 5 presidentes, né? Então eles tinham essa preocupação. E eles, pra dar esse ar de legalidade, eles sempre buscaram um respaldo na lei. Eles faziam o que eles queriam com as leis. Quando a lei não estava a favor deles, eles iriam lá e mudavam a lei. Mas aí os atos institucionais foram o modelo que eles criaram para... legal para baixar, digamos, novas diretrizes, assim, né? E a gente teve aí vários, né? Do qual o mais conhecido é o 5, né? Mas... De 68, mas ele começa logo após o golpe mesmo, né? Em 64, né?
Sim.
Já tem o primeiro.
9 de abril, 9 dias após, já temos o primeiro.
9 de abril de 64, que é o que tira, né, todos os direitos políticos, né, dos opositores e tal, e aí começa as cassações e prisões, né?
Sim. Isso é muito engraçado, né, cara?
É bacana você comentar isso do golpe do Chile, cara, que são dois golpes meio que no mesmo período, né? Do Chile, sei lá, quase 10 anos depois, mas, sei lá, eles se manteram durante quase o mesmo tempo, né? Mas eram completamente diferentes entre si, né? O Chile era muito mais neoliberal e aqui no Brasil era, sei lá, mais desenvolvimentista, né? Estatal mesmo, né, cara?
Tem essa diferença. Inclusive, a relação da sociedade, o que a gente mais pode comparar a questão do legado da ditadura do Brasil com o Chile é isso, né? Que o único país que ainda encontra defensores, assim, com voz mesmo, do país, é o Chile também. O Chile tem uma parcela grande ainda de gente que defende o golpe, né? Por causa dos supostos ganhos econômicos aí que... o golpe trouxe, né? Que no Chile, você até entende porque as pessoas defendem isso, porque trouxe mesmo, né, as exportações de cobre lá e tal, né, deslancharam no mundo todo, e a classe média, ela esbanjou.
Pira, né?
E no Brasil não, no Brasil a gente teve alguns aninhos de um desenvolvimento inflado, assim,
a
crise do petróleo e pronto, né, acabou.
Sim, né? Exatamente. Bom, então, retomando aqui, outro ponto que acaba sendo um reflexo direto, acho que, da ditadura militar, vocês provavelmente devem concordar, a violência estatal, né, cara? Principalmente na figura da violência policial, da própria polícia militar, que foi algo instituído durante o golpe, né? Durante o golpe, não, durante o regime, né?
Durante o regime, né? A polícia militar, na verdade, ela já existia antes, né? Mas ela foi aparelhada do jeito que a gente conhece hoje, com essa coisa dela patrulhar as ruas mesmo, assim, dela
ostensiva.
Garantir a ordem pública. Isso, ostensiva. dela garantir a ordem pública, essas coisas e tal, veio com a ditadura. E o modus operandi,
nossa,
dela, você vê chique agora, hein? Usando latim e tudo.
Latinizando aqui.
Foi instrumentalizado na ditadura. E do jeito que a PM age hoje, tem a ver com isso, né? E isso é quase que consenso dentre os especialistas no assunto e tal, que enquanto a gente não mexer nessa história, não julgar e tal, que é até uma coisa que o Cid fala, que a gente não pegar esses casos e ver quem foi torturado, por quem, onde, quem morreu e onde foi enterrado e tal, responsabilizar e tornar isso público, né? Não vai criar esse mecanismo de comoção pública que também não vai permitir com que as forças policiais sejam reformadas através de uma lógica da democracia, que hoje a polícia militar ela age como se ela estivesse na ditadura ainda, né?
Sim, né? Vê a sociedade civil como inimigo, né?
O
curioso da polícia militar é que, aproveitando o ensejo do latim lá do nosso querido Fábio, a condição sine qua non da polícia militar até pré-ditadura era que ela foi criada para bater em preto, né? E ela continua batendo em preto como se não houvesse amanhã. E basicamente...
Ela tá nem pobre, não tem, né, cara?
Complementando o que o Fábio tá falando, não tem como a sociedade dar passos à frente, dar o segundo, terceiro passo, se o primeiro passo não for dado. E não mexer nessa lei da anistia, que é muito complicada, enfim, daria para falar um programa inteiro só sobre isso, é uma condição que deixa a sociedade numa muleta gigantesca. Ela deixa a gente engessado. Não tem como discutir outros fatores, outras coisas para a sociedade em geral sem mexer nisso.
E o Chile tem uma lei parecida com a nossa, e a presidente lá já tá se encaminhando pra mexer nela.
Não, cara, porque é uma coisa pra ontem, né, cara? Não é possível que a coisa esteja tão fora de pauta da maioria dos candidatos e da sociedade em geral. Tipo, eu até acho que durante um tempo isso poderia ter rolado, mas já passou. De, tipo, não fazer caça às bruxas, esse negócio todo, cara.
Cara, mas eu acho que às vezes seria ótimo que esses caras fossem punidos. Mas eu acho que isso já tá muito difícil de acontecer. Mas, cara, eu acho que o primeiro passo era que, sabe, realmente fosse aberto pra saber quem são essas pessoas. Sabe,
caixa preta, cara.
E o que foi feito, não necessariamente puni-los, mas ao menos que soubesse, seria um primeiro passo, porque só isso já tá difícil pra caralho. É foda.
A questão, vamos supor que eles não sejam. A questão é meio complicada, né? Porque, cara, muitos desses caras estão recebendo pensão até hoje, né?
Então, mas mas eu quis dizer criminalmente, tá? Eu acho que civilmente esses
não, mas por exemplo, se um cara desse, por exemplo, já fosse, sei lá, expulso das forças armadas, alguma coisa do tipo, já seria algo, entendeu?
Então, cortar
o cara desse não pode, não pode ser pago pelo governo.
Essa é a solução do nível 1 ideal, sacou? Mas
o ideal é que fossem punidos criminalmente.
Não, exatamente. O ideal seria que fosse que fosse feito isso de verdade. Agora, nem a questão da punição, que não, sei lá, que não tenha prisões, né? No primeiro momento. Mas que tivesse. Mas que tivesse ao menos a questão dos nomes deles expostos para que a vergonha social, ao menos, fosse concebida, eu acho que é o mínimo, cara. Porque, tipo, uma coisa é você não poder prender os caras, porque, infelizmente, a gente anda a passo de tartaruga, né? De elefante. Bem devagarzinho pra democratização do país e dessas questões. Outra coisa é você, sei lá, você ser um torturador, viver na sua casa bonitinho, com seus 70 anos, na sua vida idosa, como se você não tivesse feito absolutamente nada, só que no seu currículo tem estupro, tem tortura, tem surra em mulheres, surra em crianças, surra em gente que nem comunista era, e fica por isso mesmo.
O que você tem contra comunista?
A pessoa precisa pagar, pelo menos a coisa dela ir na padaria, a pessoa olhar, as pessoas em volta olharem pra ela e falar assim, este cara torturou fulana de tal, ao menos isso, a sociedade precisava saber ao menos disso, pra que...
Coisa é tão feia que até é tão grave aqui que até o scratch popular nesses casos é mal visto, sabe? A ótica tá um pouco distorcida. Enquanto isso não for...
Enquanto isso na Argentina, esses caras estão sendo presos, né?
Pois é, cara. É esse nível, né, cara? É esse nível. Enquanto isso, aí, tem gente aqui, a Miriam Leitão, declarando o quanto foi torturado, é um jornalista imbecil que não merece nem ser citado o nome aqui. Sabe, faz pouco caso. É esse o nível.
Então, é que a nossa sociedade ela é muito insensível à violência, né?
Sim.
Como a gente teve, voltando naquele assunto da escravidão, a gente teve 300 anos convivendo tranquilamente com a escravidão, não é de surpreender, mas também não é que a sociedade ela contemporize algo como a tortura, que acontece aí nos porões das delegacias. Sim, até hoje, né?
Claro.
Qualquer pessoa minimamente informada sabe disso. Mas o problema não é ela acontecer e as pessoas não saberem. O problema é as pessoas serem a favor disso.
Conivente, né, cara?
Isso é o que me assusta também, cara. É. Porque o cara ele é acusado de ser bandido e aí pronto, né? Tudo se justifica. Igual na ditadura, o cara era acusado de ser comunista, então se justifica tudo. Sim. Né, em nome de uma lógica, né, violenta assim, né, do inimigo, né?
Totalmente em desacordo com o que a gente tem como Constituição Federal e, sabe, o mínimo de direitos humanos. Ainda assim, é amplamente assim, apoiado por mídia e pela população em geral, né, cara? É um primeiro passo, cara. Sabe, abrir essa caixa e deixar de aceitar e conviver como se fosse algo normal com a violência policial, sabe? Hoje em dia, por exemplo. Complicado.
Uma outra coisa que o Cid fala que é legal também, que é também mexer nas forças armadas, cara. Que o currículo deles lá das escolas de formação de militares lá, cara, parece que eles estão nos anos 70 ainda. Eles usam termos de revolução, eles louvam o golpe, tá ligado?
Sim.
Eles ensinam isso pros cadetes até hoje. Isso é inadmissível, tá ligado?
É por isso que até... É isso que a gente tá falando em Forças Armadas, né, cara? Nossa polícia já tem isso ainda, polícia militar. Por isso que tanto se fala em desmilitarização de polícia ou unificação ou uma criação de um outro tipo de polícia, sabe? É complicado.
É com outra lógica, né?
Exato.
Como diz o Nascimento lá no Tropa 2, né? A polícia militar tem que acabar.
Exato.
Você não tem que, né, tirar o coronel tal e colocar outro. Ela tem que deixar de existir, cara. Do jeito que ela tá, ela não funciona, cara.
É institucionalizado já, né, cara? Como você mesmo falou, né, Fábio?
O senhor tá pedindo que esqueça a emergência.
Não, agora, eu tô pedindo não, esqueça a minha. Emergência, não tô ligando pra isso. Esqueça se quiser.
O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência.
É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais.
Quando o então governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, na entrevista ele dizia o seguinte: vocês que são comunistas, vocês que são subversivos, se vocês quiserem de novo o poder, vocês vão ter que tomá-la pelas armas, porque nós tomamos o poder pelas armas e só vamos entregar pelas armas. Aí, se só podia ser pelas armas, então vamos para as armas.
Bom, queria falar um pouco sobre as manifestações que aconteceram em junho de 2013. Durante o processo de junho, você achava que aquilo dali daria em alguma coisa e a conclusão que você chega hoje, mais de um ano depois do que aconteceu, e como isso se refletiu nas eleições?
Bom, primeiro eu chamo a atenção que as manifestações que nós tivemos, em alguma medida, tiveram semelhança com algumas manifestações em países europeus, em particular com os indignados na Espanha. Eles acamparam durante semanas e semanas no centro de Madrid e meio que chamaram a atenção do país numa série de problemas. Agora, essa negativa da política institucional, que era a única política globalizante existente no quadro, levou a que uma parcela desse pessoal e de admiradores e seguidores desse pessoal não votasse ou votasse nulo. Resultado, a eleição seguinte àquele ao censo de massa se deu com a vitória da direita. Não sei se pode fazer um paralelo tão claro com o caso do Brasil. Eu gosto quando tem massa na rua, não tenho medo de massa na rua, é muito bom. E aliás, as coisas só caminham com massa na rua. Agora, não quer dizer que qualquer massa na rua, em qualquer momento, em qualquer situação e com quaisquer bandeiras, vai levar a avanços. Eu continuo considerando que as manifestações foram expressivas e positivas. Agora, nunca participei de uma avaliação que certos segmentos mais de extrema esquerda, dentro do PopSol, que daquilo era quase estamos nos primórdios de um processo revolucionário. Quer dizer, não é verdade. A juventude não substitui classe social. A juventude não é uma classe. E a juventude que foi para a rua tinha diferentes batizes aí. Foi algo bom, foi algo positivo. Agora, quem poderia dizer um ano depois que o Alckmin em São Paulo se reelegeria no primeiro turno e que no Rio de Janeiro ficariam para o segundo turno dois candidatos conservadores e um dos quais o Cabral, cujo sucessor tá na frente das pesquisas. Quer dizer, o Cabral não podia sair na rua, entende? Isso um ano depois. Então, deve servir de alerta para alguns apressados que veem revolução a cara dobrada da esquina. Seria bom se fosse assim, mas não é. A vida é mais complicada, mais complexa do que a avaliação desses apressadinhos.
Você acha que isso aqui é a juventude que tem vontade de que a revolução chegue logo, mesmo não tendo chegado em 50 anos?
Eu já sou uma pessoa mais madura, sou um 60. Vontade eu tenho também. O problema não é a juventude ter vontade. São alguns segmentos políticos que têm, por desvio esquerdista mesmo, têm o hábito de ver revolução a qualquer momento.
Não, é disso que eu estou falando.
É, mas não,
juventude por parte dos partidários.
Mas... alguns não são tão jovens assim, alguns já tinham idade para ser mais maduros, mas continuam vendo. De certa maneira, eu não quero fazer uma crítica em bloco ao movimento trotskista, até porque o Trotsky não merece os seguidores que tem, em geral, que são muito piores do que ele, mas há um número muito grande de correntes trotskistas que têm esse tipo de comportamento, quer dizer, de superestimar todo e qualquer movimento de massas, achando que já estamos, enfim, à beira de uma transformação muito radical. Aliás, em certo momento, quando o Trotsky também incorria nesse desvio, embora ele fosse muito melhor do que os seus seguidores, em certo momento o Stalin, que não era um cara dado a grandes sutilezas, deu uma sacaneada no Trotsky. Disse que o Trotsky previa revoluções como alguém que vê uma criança pequena, uma menina pequena, e diz: essa menina vai ser mãe, essa menina vai ser mãe. A menina crescia, começava a namorar, etc., casava e era mãe. Mais adiante. Não quer dizer que a previsão feita na infância dela tivesse correta. Um dia, provavelmente, virá uma revolução. Mas não adianta nada ficar dizendo: vai vir uma revolução, fora de momentos que essa situação se dá e se concretiza. Isso deixa de ser uma análise que ajuda a atuação política, passa a ser uma reiteração na profissão de fé que não ajuda em nada na política prática.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.
Mas aí, a questão da ditadura também, ela vai além dessa questão da violência, né, cara? Ela moldou também economicamente o país, né? Ela aprofundou esse nosso modelo de dependência dos Estados Unidos, né? De empréstimo externo, de investimento em grandes obras, deixando o lado social totalmente de lado, que impactou no crescimento. Grande parte de São Paulo ser esse caos que é hoje tem responsabilidade na ditadura, né? Que veio aquele fluxo enorme de migrantes do país todo e ninguém tava nem aí para isso, né? Os prefeitos na época, os interventores, distribuição de renda azar, né? Nada disso, né?
Pois
a questão da escola também, né? A questão dos currículos da escola. A nossa escola pública de hoje, ela segue o formato da ditadura ainda.
Sim, que já foi sucateada ali, né?
A questão curricular, a ditadura impactou completamente, né, a nossa vida, né? Não só nas questões políticas grandes, né? Mas nessas questões menores, assim, né? Na cultura do debate também, né? Ela calou um momento de ebulição aí da vida política do Brasil, de uma democracia efervescente que estava surgindo com debate, né? Como ela não atrasou o Brasil só em 20 anos, ela atrasou o Brasil em muito tempo, cara. Matou muita gente boa com ideias novas, que
poderiam estar aí vivas hoje contribuindo com o Brasil em várias áreas. Ela calou uma geração inteira, sabe? E essa cultura do medo, do debate em geral, de encarar o outro como inimigo e tal, tem também seu pezinho fruto, ali na ditadura, né?
Sim. E Fábio, só pra constar, a ditadura não foi responsável só por derrubar toda uma classe política de pessoas que hoje poderiam estar discutindo, como você mesmo falou, mas a ditadura foi, de certa forma, o sepultamento do cinema novo brasileiro. Por exemplo, o Glauber Rocha foi arduamente impedido de dar prosseguimento à carreira dele, graças a isso. E toda a máquina de cinema foi cateada graças à ditadura também, para que fossem feitos aqueles filmes, as pornochanchadas que a gente adora tanto e gosta tanto de brincar com toda a questão, porque é divertidíssimo, né, cara, se você for analisar sobre isso.
Mas é um lixo, né?
Por esse olhar humorístico, entendeu? Sim, mas se você for olhar a qualidade do material, cara, é muito dispar. E a coisa toda foi sepultada, cara. Muitos dessa geração não conseguiram mais dirigir nada, mesmo depois da ditadura, porque o cinema é uma, especialmente no Brasil, é uma indústria muito complicada de trabalhar, super datada, e com o tempo, no ostracismo, os artistas acabam não conseguindo mais tornar, não, cara.
Quando eu disse isso que eu disse, não foi só na questão da política. Ela calou uma geração inteira em várias áreas.
Sim, né? tô só.
Naturalmente, sim, com certeza.
Fazendo um ardendo. O que é uma pena, cara, porque a gente poderia estar. O cinema brasileiro na época do cinema novo, nos anos 60, ele era visto de uma maneira absurda. Influenciou muita gente boa, influenciou Fellini, influenciou Antonioni. A gente poderia ter evoluído para um nível muito maior. Aí você vê, por exemplo, hoje o cinema argentino podendo fazer, apesar de toda a ditadura, podendo fazer um cinema de verdade, uma indústria completamente diferente da nossa, e a gente tendo que fazer ainda reciclando aquelas velhas coisinhas, ou fazer Favela Movie, tem fala coisas mal, boas.
E o Candidato Honesto aí? Filme político, sério.
Não, exatamente.
Coloca o dedo na ferida. Leandro Hassum aí. Ah, porra, cara.
O nome Chaplin. Nosso Jerry Lewis. Porra. Foi que tadinho do Hassum, cara. Mas, enfim, e hoje o nosso cinema, ele é muito refém dessas fórmulas, né, cara? De estar reciclando chanchadas e outras coisas, né, cara? Imagina o potencial cultural que nós teríamos se isso não tivesse acontecido. É complicado. Não existe cena no futebol nem na história.
Mas isso é uma coisa que a gente pode afirmar, assim, né? Porque, por exemplo, o Paulo Freire poderia, se tivesse continuado o Jango, ter elaborado outro tipo de sistema educacional no Brasil. Mas com o golpe, ele vai ajudar a estruturar o sistema do Chile, né? Que é muito melhor que o nosso, né? Nossa, essa beleza aí, saca? O problema da ditadura não foi só as prisões e as torturas, né? Foi muito mais profundo, né? E a gente, pra se recuperar disso, ser difícil.
É difícil.
Sofrendo ainda pra caralho.
Porque fica um vácuo, né, cara, político, que resvala em todo o campo da sociedade, né, cara? Educação, cultura, economia.
Ninguém foi preso impunemente, não.
E eu pedi pra ele: me mate. Me mate, que eu não quero, não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim: eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos.
Uma parte dos manifestantes da sua época dos anos 60, durante a ditadura militar, defendia um viés mais socialista. Alguns até stalinistas, mas não era uma praxe, não era um comportamento de todo mundo. Algumas pessoas acreditavam mais nisso e outras não. Você acha que esses segmentos de extrema esquerda que você fala têm mais ou menos essa postura? Alguns de pensamento ditatorial e outros diferentes, como, por exemplo, o seu pensamento de que é melhor conversar de maneira democrática? Com calma, com a poeira baixada.
Em 68, as entidades estudantis, mesmo em dificuldade por conta da repressão, ela fazia congressos com delegados eleitos nas faculdades, e esses congressos eram clandestinos, e portanto tinha uma série de regras de segurança, e o clandestinidade atrapalha a democracia, evidente, você não pode discutir, você não tinha internet, você não pode discutir, não podia discutir isso pela imprensa, as divergências. No entanto, as posições de vários partidos que existiam, estavam na clandestinidade, grande parte dos ativistas estudantis eram filiados a partidos clandestinos de esquerda, e se discutia, se debatia, se votava, se elegiam os dirigentes. Quer dizer, essa postura de resolver na porrada entre a esquerda, no esforço físico, isso é uma coisa que não, enfim, se existiu, foi muito residual. Um pouco em São Paulo, em certo momento, quando houve uma divisão da União Estadual dos Estudantes, em geral, se respeitava mais uma democracia, e que não é uma democracia burguesa de fachada, é uma democracia que interessa aos trabalhadores, inclusive, interessa à esquerda, que as questões sejam discutidas, as posições sejam respeitadas, e que a maioria leve, como maioria, tenha direito de eleger seus dirigentes, de eleger uma diretoria numa entidade estudantil. Então, eu chamo a atenção que 2013 foi uma amálgama de coisas mais diversas, mas, a meu ver, como resultante essencialmente progressista e correta. O que não quer dizer que fosse o preâmbulo da revolução ou que não houvesse confusão. Havia muita confusão, até porque a esquerda não está... Não há esquerda capaz hoje de apontar um rumo e ser visto com legitimidade pelos ativistas. O PT acabou indo àquelas manifestações, mas claramente constrangido. Era alguma coisa que incomodava, porque o PT estava no governo Cabral, havia críticas ao governo da Dilma, isso podia atrapalhar as eleições. Hoje em dia, quando o resultado eleitoral não foi o que se esperava, alguns petistas, pelo menos no Facebook, dizem, tá vendo? Teve gente que bateu palma para as manifestações, no resultado aí, não sei o que, Dilma pode não se reeleger. Na verdade, esse tipo de gente que raciocina assim, já virou burocrata. Não quer manifestação de massa para não incomodar a estabilidade do não sei quantos mil, dezenas de milhares de empregos que são em cargos de confiança no governo federal. Agora, era uma situação complexa que nem era o preâmbulo da revolução e nem era uma coisa reacionária, era uma coisa essencialmente progressista, embora convivessem no seu interior várias tendências e correntes, algumas de direita, outras de esquerda, mas uma esquerda autoritária e truculenta e que usa métodos fascistas.
Baseado nas últimas falas da entrevista com o Cid, no que ele entendeu depois de mais de um ano passado das jornadas de junho de 2013, afirmou que ele gosta de povo na rua e que o esquerdista que tem medo de povo na rua, ele tende a tornar um burocrata. Acredito que ele está certo, assim. Ele não tem muito uma conclusão, acredito até pelo peso dos anos, anos e anos de militância, ele não tem esse afã que a maioria da galera mais nova tem de que vai acontecer uma revolução a qualquer momento. E ele se preocupa muito com a questão do modo como algumas parcelas da extrema esquerda agem e de como isso se assemelha a comportamentos de extrema direita. E por extrema direita eu falo de nazifascismo, né? De neonazismo, de neofascismo, de atitudes ultraviolentas e de repressão a quem discorda dos ideais dali, e esses ideais, vamos combinar também, que são muito, muito voláteis, eles não são tão taxativos, não é tão fácil de você seguir, e eles são muito... Tô muito no campo das ideias. É complicado de bater seu martelo em relação a isso.
Quando ele fala desse negócio da esquerda de ter medo do povo na rua, é porque o fascismo também pôs povo na rua, né? Mas o povo na rua que o fascismo pôs é sempre o povo na rua que a esquerda não conseguiu fazer com que compreendesse sua mensagem, né? E acho que a questão de junho tem a ver com isso. Um dos maiores partidos de esquerda do mundo, que é o PT, né? Ele não conseguiu, ele não consegue mais fazer com que a massa da juventude se atraia por ele, porque hoje ele é um partido da ordem. Como os anos do PT foram anos, né, que apostaram num projeto despolitizante, não me soa estranho quando essa galera sai pra rua cantando palavras de ordem contra o próprio PT, né, porque o PT hoje é um partido da ordem, né? Como junho saiu às ruas a massa, né, contra tudo isso que tá aí, o PT hoje ele é isso que está aí, né?
Exatamente.
Mesmo com alguns ganhos para grande parte da população, né? Quando a gente vê, por exemplo, o cenário eleitoral, né, eu discordo um pouquinho de que há uma ascensão do conservadorismo, né? Eu acho que é uma realocação de forças, né? Porque, por exemplo, você pega o número de votos do PT em São Paulo, ele caiu. né? Mas sim, não foi pro PSDB, por exemplo. Cresceu absurdamente o número de votos nulos e brancos nas periferias, né?
Que acaba sendo uma resposta, né, cara? Talvez até essas manifestações, do descontentamento com o cenário político em si, né, velho? Porque eu acho que, o quê? 36% de abstenções, cara? Primeiro turno, geral? Foi sim, cara.
Não foi tudo isso. Não, acho que somando tudo, acho que deu 37%. Que ficou em segundo lugar, tá ligado? Isso é muito alto. Você somar abstenção nulo e branco. É mais do que o Aécio. E aí, por que as pessoas acham que é uma ascensão conservadora? Quando olha, por exemplo, um dado em branco, o Aécio, por exemplo, ganhou da Dilma em Itaquera. Né? Fala, ascensão conservadora. Não é, porque o voto nulo em branco, que saiu grande parte dos votos do PT, ele não é contabilizado no voto válido, né? Sim. E aí o voto do Aécio, que se permaneceu mais ou menos o mesmo, ele sangrou menos, aí o número proporcional de votos válidos dele cresce.
Mas aí vira...
Então, é tudo uma interpretação de dados, né?
Sim, mas
pragmaticamente, cara, né? Exatamente, não adianta de nada, porque...
Mas aí o número de votos dele não aumentou, as pessoas não estão aceitando mais o projeto do PSDB, entende? Sim. O número de votos dele é o mesmo, só aumenta a porcentagem, porque uma parte de votos do PT grande foi pra nulo e branco, né?
O petismo caiu, enquanto o deles permaneceu a mesma coisa, só que na prática...
Em São Paulo, né?
Claro. Mas na prática, isso se refletiu, cara. Aqui no Rio, por exemplo, teve... eu não vou citar o nome do... Você sabe de quem eu tô falando, do rapaz, que elegeu alguns familiares dele. Já tinha um filho vereador, agora foi eleito... Aqui no Rio foram eleitas outras famílias, como os garotinhos, Cianes, essa galera. O Russomano, o Marcos Feliciano foram muito bem votados em São Paulo, e isso mudou. Aqui no Rio, esse rapaz foi o mais votado deputado federal, e deputado estadual foi o mais votado Marcelo Freixo, né? Que mostra uma grande esquizofrenia do eleitorado.
Pois é, aqui teve Celso Russomano, Coronel Telhada, Feliciano. Eu acho engraçado, a galera fica brava com Tiririca é o de menos, meus amigos.
Um Telhada é muito pior do que um
muito
Tiririca.
Muito mais prejudicial.
Nem comparação, né?
Pois é.
Mas a questão do Rio com São Paulo, que é interessante, é que o Rio, apesar de nunca ter tido, por exemplo, uma prefeitura de esquerda, como São Paulo já teve, né? Com a Marta, com a Erundina e com o Haddad agora, é que o Rio, ele é tão conservador quanto na parte institucional, mas na parte dos costumes ele é mais liberal, né? E o Rio, ele não absorveu tanto essa cultura operária clássica de partido de esquerda, enquanto São Paulo, por causa de todo o histórico industrial de São Paulo, ABC e tal, né? O Rio, ele não teve isso, por isso que o Rio é mais disforme politicamente, e não há senão a gente não consegue ver muitos blocos, assim, né? O Rio, as fronteiras são mais embaçadas. Por isso que o PMDB se dá tão bem no Rio, né? Porque o PMDB não representa um projeto, né?
Não representa nada.
De nada, né? E em São Paulo a gente tem aí um certo bloco consolidado já, né? Um bloco de esquerda disforme, e o bloco de direita que está no poder e sempre esteve, né? Dedo café.
O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina.
A que ponto que nós chegamos? Para que a gente pudesse se sentir vivo, eles tinham que nos torturar, eles tinham que dar choque. Porque aí você tremia, tô vivo. Porque você não sentia mais mão, perna, nada. Você ficava completamente anestesiado.
A gente sabe que o povo brasileiro, principalmente, não é muito afeito à política e não entende muito como a máquina funciona. Durante as manifestações, eu estive lá em algumas delas, e a minha postura em relação àquilo dali é que eu achava que estava muito bagunçado. Eu tinha uma visão meio crítica, apesar de estar ali querendo participar, por ser parte do processo democrático e porque, infelizmente, essa geração que tá vindo, dos anos 80 para cá, estava sendo conhecida como uma geração mais bunda mole, de aceitação de toda essa política, dessa transformação também,
de PT, PSDB, essa dicotomia boba, como se a gente fosse estadunidense, entre democratas e republicanos, a coisa não funciona desse jeito. E uma das coisas que eu havia notado durante a votação do primeiro turno é que nego falava que o gigante acordou, e a versão era que o gigante acordou e ele é muito reacionário. Isso fazendo um paralelo com a eleição do Bolsonaro, dos Piscianes, da Clarissa Garotinho, muito expressiva em São Paulo, do Feliciano, Russomano, essa galera aí que super gente boa, né? Queria saber se você acha que o fato de ter acontecido aquelas manifestações de junho ajudaram a fomentar ainda mais o reacionarismo das pessoas, de escolherem o lado desses políticos, ou isso era uma coisa que aconteceria normalmente, independente das manifestações?
Eu acho as manifestações muito positivas. Elas apontaram de forma difusa e confusa problemas reais. Há, de fato, um descompasso entre as instituições, as formas de representação política e a sociedade. As pessoas estão elegendo o Pezão, a Crivella, que reelegeram Alckmin em São Paulo, não é que elas se sintam representadas por seus partidos ou mesmo por essas pessoas. Só que é um processo mais complexo do que imaginam alguns apressados. Eu considero muito positivo aquele conjunto de manifestações, que o que não se pode é culpar manifestações pelo erro que alguns tiveram de prever a partir dali um desdobramento assim ou assado. E acho que as manifestações foram essencialmente progressistas. Houve, em certos momentos, manifestações reacionárias e conservadoras e truculentas, não só da parte da extrema-direita. Eu lembro, por exemplo, que algum desses grupos, eu não sei, são vários, mas não posso dizer que foram os Black Blocs, porque eles são um desses grupos de extrema-esquerda aqui, mas um desses grupos, ou vários deles, mancomunados, depredaram a sede do PSTU, porque o PSTU teve a coragem política que o PSOL não teve, que o PCB não teve, de criticar o comportamento desses grupos, de fazer quebra-quebra, depredar equipamentos públicos, ou até privados, mas achando que estavam lutando contra o capitalismo fazendo isso. Quer dizer, eles atrapalharam as manifestações. E o PSU teve a coragem, foi o primeiro grupo de esquerda, teve a coragem de dizer que isso era negativo, que não contribuía. Uma crítica, quem está no processo político tem que se educar para ouvir, que certo ou errado, não importa. Ela é legítima que os agentes políticos sejam criticados. E a reação desse pessoal foi absolutamente fascista. Eles não são fascistas, mas tiveram métodos fascistas para tentar intimidar e calar o PSDU, e quebrando, depredando a sede do partido.
Até porque a quebra disso não vai adiantar de nada.
Não vai adiantar de nada, e além disso, é um precedente muito perigoso. E esse precedente continua na UERJ. Um lançamento de um livro que discutia a experiência das UPPs, feito por gente progressista, mas não importa, mesmo que não fosse por gente progressista, foi impedida pela força por um grupo, até me disseram qual é o nome, mas eu não vou repetir, porque não. Mas um desses grupos de extrema-esquerda que não ia aceitar o debate sobre o PP lá, porque, enfim, a UPP não presta, etc. e tal. Quer dizer, não está nem em jogo o que eles dizem, a posição política deles. Mas esse tipo de comportamento é um comportamento inaceitável, absolutamente inaceitável. E não adianta que depois eles digam, não, mas na verdade era um protesto contra a presença do comandante-geral das UPPs, que ia participar do debate. E qual é o problema do cara participar do debate? Os organizadores do debate, inclusive, convidaram os manifestantes para que indicasse um representante que fosse para a mesa colocar suas críticas. Eles não aceitaram. 3 ou 4 dias depois, um segmento do movimento negro, que também há vários segmentos, hostilizou e impediu um outro debate também na UERJ, e que o Mauro Iazzi, do PCB, ia participar, porque o Mauro Iazzi tem feito críticas ao Obama. Como se o fato de ser negro conferisse a alguém um status de intocável ou de progressista. É um caldo de cultura muito perigoso e extremamente reacionário. É bom que se diga. Quer dizer, é uma postura reacionária. A democracia tem que ser respeitada. E esse pessoal que fica enchendo a boca, não é democracia burguesa. Isso não tem nada a ver com a democracia burguesa, mas quer dizer, na democracia proletária não vai se debater. Não vai, as diferentes posições não vão poder ser apresentadas. Então, chama atenção que esses comportamentos sectários e truculentos não foram só da direita, foram também de certos segmentos que se consideram, pelo menos, de esquerda. Eu acho que, em grande medida, são jovens, enfim, cegos pelo sectarismo e que mais atrapalham do que ajudam o andamento do processo político.
Hoje Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Sil. Lá por detrás da...
Eu acho que é basicamente isso, né, que a gente tinha pra falar. Logicamente tem muito mais pra ser discutido, mas eu acho que esse programa é importante, porque a gente acabou em nenhum momento, né, o Vortex tá com quase 5 anos, apesar de a gente sempre tomar um certo partido, a gente não se posicionou diretamente em relação à política, né. Eu acho que com o tempo isso vai se tornar mais frequente dentro do Vortex ou em um outro projeto pra gente discutir política. Acho que é legal, não tem ninguém que faça isso, então é importante. Não sei, vocês querem fazer alguma consideração final aqui em relação ao que foi falado, Fábio?
Sei, cara, acho que é sempre importante a gente criar espaços de debate, principalmente de um tema tão polêmico assim, porque não existem muitos, né? Criar também vozes dissonantes aí a respeito do que é mais comumente visto, né? Discussões também mais aprofundadas um pouco, além do senso comum, né? Que eu acho que é o que mais importa, né?
Claro.
Que é um... Apesar do nosso tempinho meio curto aqui e tal, acho que a gente conseguiu aí relativamente bem nesse tempinho que a gente teve fazer isso aí com sobriedade, sem xingar um ao outro.
Não, xingamento a gente cortou, cara. Tem que... desculpa, tá. Não pode quebrar a magia.
Opa.
Isso aqui tudo é ao vivo, gente. Fala, Flávio.
Tem alguma coisa pra falar, cara?
Tem sim, cara. Eu acho importante, ainda indo pelo que o Fábio tá falando, dar-se voz a isso é legal, cara. Infelizmente a gente não tem muitos podcasts que falam sobre isso. Justiça seja feita, tem alguns podcasts do Melhores do Mundo que falam mais especificamente da época das
manifestações.
Como é que fala? Das manifestações.
Agora com a eleição.
Eles fizeram super manifestações um tempo depois, e agora acho que tem uns 3 ou 4 podcasts que eles chamam de podcasts badernistas, né? Que são...
O próprio Areva também tem feito alguns programas mais com temas sociais, políticos também. O pessoal lá do Braincast, do Mopoca, mas são coisas pontuais, né?
Um bocado sobre Copa e tal. A gente normalmente é chamado de resistência, né? Por acabar falando de temas que não vem muito ao caso do resto da galerinha de podcasts, né? Dessa rapaziada bonita, essa rapaziada legal. E eu acho isso importante, cara. Tem assuntos que precisam ser tocados, mesmo que as pessoas não gostem muito, não sejam tão populares, por causa disso, cara. Porque foi uma coisa que aconteceu muito recentemente. Para a história, 50 anos é muito pouco tempo. A ditadura foi ontem, cara. Aconteceu ontem, e ainda existe uma banalização gigantesca em relação a isso, de gente muito importante, de personalidades midiáticas, e isso não pode continuar desse jeito, né? É óbvio que a gente não pretende caçar quem fale contra ou quem faça isso, mas que, não sei, cara.
Como é que é um imbecil preciso falar isso, que fique gravado aqui.
Então exatamente, uma imbecilização desnecessária do tema. E é importante, cara, que hajam vozes que tentem falar contra isso, que ainda queiram debater e que prefiram escolher lado mesmo, cara. Porque a vida é isso, a vida é política e a vida é parcial, como diz nosso coronel da depressão aí, Flávio Vieira, né?
A questão é que certas coisas não são simplesmente uma opinião, né? Quando você tá defendendo claramente um regime que torturou e matou gente, cara, isso mostra muito um pouquinho sobre quem você é, né?
Exatamente.
Não interessa a ideologia da pessoa num regime, né, numa época de regime democrático, você pode matar, né, as pessoas pelo que elas pensam, né?
É tão lamentável como se fosse qualquer outro regime, mesmo que fosse regime da esquerda. Não tem muito como defender nem diminuir o poder que houve naquela época e as consequências que rolam até hoje em tudo, até hoje na vida das pessoas, no comportamento do brasileiro, no pensamento do brasileiro sobre política também, nessa mentalidade do brasileiro de desapontamento com a política. Tudo isso se reflete muito na alma do brasileiro e no olhar pro social. Até hoje. Então é complicado, cara. Tem que se tocar no assunto mesmo. E que aconteçam mais vezes, né, cara?
E sem querer fazer coro com, né, quem defende o outro lado, mas a questão não é dizer que, ah, mas esses caras foram torturados e mortos, se eles tivessem vencido, eles teriam feito a mesma coisa. É uma afirmação meio leviana, né, como diz o outro lado. Primeiro que eles não iriam vencer. Nunca. Nunca existiu essa possibilidade, tá ligado?
Sim.
E não tem como se afirmar isso. Não se sabe o que eles iriam fazer. E outro, como é que você vai afirmar que 15 universitários iriam impor projeto dentro de um país continental como o Brasil, né? Você não pode fazer uma afirmação dessa. A história não existe resposta simples, né? Nada é explicado em uma frase. Se os comunistas vencessem, iria acontecer isso. Essa afirmação não existe, saca? Não tem como dizer isso.
Até senão vira aquela coisa burra que virou Roda Viva em algumas perguntas lá pro Cid, né?
Até porque todo o ideal do regime militar ele é baseado nesse medo do comunismo. E, bom, como a gente viu hoje, inúmeras das lideranças da direita hoje foram reprimidas durante a ditadura. Então a coisa não era só contra comunista, era contra qualquer pessoa que pensava minimamente política de uma maneira bem, bem rasa mesmo.
É que são todos uns vira-casacas.
Você nem precisava ser contra o regime, bastava que o regime achasse que você pensava contra ele. Pronto, já era o suficiente.
Bastava o regime olhar pra você e falar assim: caramba, esse cara ele tá querendo fazer qualquer discursinho político. Era proibido, você não podia falar sobre isso.
Força opinião,
você falava sobre qualquer outra coisa, você não falava sobre isso. Tem um filme do Person chamado O Caso dos Irmãos Nari, já ouviu falar, o Flávio?
Aí é da época do Vargas, né?
Então, a história é baseada num conto real, tal, mas o que ele quis fazer ali, na verdade, era uma crítica velada à ditadura militar da época. Ele usou a ditadura do Vargas para mostrar os métodos de tortura que estavam acontecendo naquela época.
Sim.
E aí, muito espertamente, acabou não sendo censurado, porque, estamos falando de um período interior, provavelmente dos nossos inimigos, entendeu?
Sim.
Infelizmente, cara, esses eram os registros que aconteciam na época, onde não se podia falar absolutamente nada sobre isso. Então, não era só comunista, não era só gente de esquerda, enfim.
A gente vai voltar a esse debate, porque eu acho que vale a pena. E daí a gente pode fazer, como tinha comentado, né? Indicações de filmes sobre o período, ou sei lá, a gente vai decidir ainda, mas vai sair mais alguma coisa nesse sentido. Em relação ao podcast em si, sei lá, cara, eu acho que é importante, mesmo que seja esse trabalho meio de formiguinha nosso, tem que ser feito com maior frequência. Então seria até bacana que, de repente, o pessoal que ouve postar, né, o que acha. Se acha que vale a pena manter um podcast desse tipo, que eu acho que vai ser até mais frequente, sobre política mesmo, dentro do Vortex, ou um braço armado do Vortex.
Mas é um braço esquerdo, tá? Só pra deixar claro.
Sem chapa branca.
Sem chapa branca. Mas é basicamente isso. Queria aproveitar também, porque agradecer a presença do Cid aí, que foi muito solícito em receber o Felipe lá, né, gravar com ele.
Foi um fofo.
E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima. E seja o que Deus quiser, se é que existe alguém lá em cima olhando por nós.
Você que tem de 8 a 80 anos, não fique aí perdido como ave sem destino. O que importa a ousadia dos seus planos, eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Nunca deixe se levar por falsos líderes. Todos eles se intitulam
porta-vozes da razão. Pouco importa o seu tráfico de influências, pois os compromissos assumidos quase sempre ganham subdimensão. O importante é você ver o grande líder que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Intimidar pela violência, o poder da sua mente é toda a sua fortaleza. Pouco importa esse aparato bélico universal, toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. O importante é você crer nessa força incrível que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos.